Então, boa noite. Tá? Vamos dar início ao debate. Não sei se Yasmin quer começar ou Tuan.
Eu posso começar se quiser.
Sim.
Posso usar o microfone?
Quer microfone?
Boa noite a todo mundo. Esse final é muito Coca-Cola, né? Só faltou uma garrafa. Tipo, aquele urso polar. Vocês viram que teve um erro na legenda quando ele fala... I know babies taste better. Eles botaram como eu sei que os bebês sabem. Uma coisa assim, é tipo a fala mais importante do filme, praticamente, né? É, eu sei que bebês são mais gostosos. Bom, então eu queria fazer a minha fala dividida em duas partes. A primeira parte eu queria falar de alguns aspectos que eu gosto no filme, e a segunda parte eu queria fazer uma comparação do filme com os quadrinhos que ele é baseado. Eu queria agradecer ao Cinema Mundo pelo convite, por possibilitar um espaço tão sofisticado ao lado dessas bandeiras para os estudantes de graduação também, né? Mas, bom, o que eu gosto bastante no filme é esse progresso que tem entre os vagões, e cada vagão tem um ambiente, cada vagão vai explorando uma determinada classe nessa, né, estratificação social que o filme propõe. Mas uma coisa que eu acho interessante também é que eu pessoalmente vejo que em todos esses vagões tem uma certa referência a diferentes imaginários de distopia para fazer relação com a proposta do Cinema Mundo. Por exemplo, naquele vagão do fundo inicial a gente tem esse grupo à margem, que é uma característica muito forte nas distopias em geral, né? Um grupo marginalizado, um grupo à margem do desenvolvimento tecnológico principal. Se a gente pensar, por exemplo, em alguns gibis como Battle Angel Alita, que eu acho que vai ter até um filme esse ano, eu acho que é pela Fox, Watchmen, e alguns filmes como Brasil, Metrópolis, 1984, e até alguns jogos como Remember Me, Beneath the Steel Sky, Shadowrun, do Super Nintendo. E alguns livros tipo Neuromancer, 1984, As Correntes do Espaço, do Isaac Asimov. Todos eles trazem esse grupo marginal que está subordinado a uma certa elite, a uma classe que tem o predomínio de certos privilégios tecnológicos, um privilégio... A classe que realmente tem a experiência de futuro, né? Nesses vagões do fundo também, agora em relação à estética, a gente tem um pouco... Uma certa referência eu vejo a uma estética de steampunk, que é uma subcategoria do futurismo que é um futuro onde o ápice ele parou na primeira revolução industrial. Então, as máquinas todas elas são com tecnologia de carvão, a vapor e tal. E ali naquele vagão do fundo, né, nos fundistas, realmente a gente tem uma precariedade tecnológica, né? Eles só usam a mão, usam armas brancas, usam as coisas que eles têm ali para fugir, e eles não têm a mesma tecnologia que o pessoal da dianteira, dos vagões dourados. Também tem uma outra estética, que é essa estética do aglomerado, que eu acho que fica bem visível quando eles vão resgatar o coreano especialista em segurança lá do... É uma cadeia, né? Eu sempre que eu vou tentar lembrar o nome de coreano, eu só penso em Kim Jong-un.
Não?
É o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. E tem essa estética dos aglomerados, que são várias gavetas, assim. É uma estética que fica bem evidente no filme Brasil, em distopias que trazem uma certa crítica à burocracia de um Estado totalitário, de um Estado muito grande, e sempre tem essa... e também desse excesso de prédios. Então tem sempre esse número grande de gavetas, de janelas, de portas, e parece que o filme traz isso também em um dos vagões, né? Também tem essa estética de uma certa agricultura interna que... A gente pode ver no livro Neuromancer e também nesse jogo Beneath the Steel Sky, é de DOS, o jogo é bem antigo, que essas hortas internas que acontecem dentro dos prédios, porque os prédios são gigantes e cabem hectares de terras dentro deles. Isso já acontece às vezes com esses vegetais hidropônicos, né? E muitas distopias trazem essa estética de cultivo interno, às vezes até uma pecuária interna também. Também tem essas baladas tecnológicas que apareceu ali no final, com o pessoal geralmente fantasiado e uma música geralmente techno ou synth pop, e também com muitos recursos visuais que geralmente está presente naquele imaginário cyberpunk, né? A gente vê isso bastante no Neuromancer, no Shadowrun do Super Nintendo, Blade Runner tem um pouco isso, até as cores que aparecem ali, um laranja, um vermelho, são bastante, parecem bastante as cores daquelas danceterias do Blade Runner, de 1982, não, esse do Ryan Gosling. E tem essa referência ao cyberpunk também, através dessas baladas. Eu não sei porque o cyberpunk faz esse uso tão recorrente dessas danceterias com pessoas vestidas e com esses elementos visuais. Eu acho que o cyberpunk ele nasce na década de 80 também, com desenvolvimento tecnológico e tal, e o surgimento dessas baladas eletrônicas, né, que vão ser uma sucessão do disco e tal, também é nos anos 80, né, e no começo dessas baladas eletrônicas, principalmente nos Estados Unidos, em Manhattan, em Londres, na Inglaterra, elas estavam muito associadas a esse tipo de música, techno, no final dos anos 80, e também ao synth pop, né, e os clubbers, que eram movimentos de cultura pop, eles tinham uma relação muito estreita com a moda. Tem até alguns movimentos de cultura pop que são pessoas que iam nesses clubs e também lançavam algumas tendências de moda. Na Inglaterra teve a tendência dos New Romantics, acho que mais ou menos em 1974. E nos Estados Unidos teve os Club Kids no final dos anos 80. Tem até aquele filme chamado Party Monster, né? Com Macaulay Culkin, que fala um pouco desse movimento clubber de Nova York. Outro elemento distópico do filme também, uma referência, imagino, também cyberpunk, é essa presença, nesse caso não é um ambiente, mas é um elemento oriental, que geralmente a gente vê no cyberpunk, uma mistura de culturas orientais e ocidentais, eu acho, que para ilustrar esse processo de globalização muito acentuado. Em Blade Runner a gente vê isso, né? Tem aquelas tendinhas orientais e tal. A gente também vê isso muito no Neuromancer, do William Gibson, que tem o Salaryman, que é Salaryman numa pronúncia japonesa, né? E ali a gente tem aquela cena do sushi e tal, também tem os próprios coreanos presentes, etc. Nesse aspecto da progressão também, agora saindo do aspecto estético, eu gosto muito de como, ao decorrer do filme, eles vão adquirindo instrumentos novos, assim. Eles começam com armas brancas, com pedaços de coisa, com a mão, e depois eles vão lá, eles conseguem os machados, depois eles conseguem arma de fogo, e no final eles conseguem uma bomba, né? Então eles vão progredindo e adquirindo novos instrumentos. O que me faz pensar também nessa questão, eles vão progredindo, eles têm que limpar cada sala para passar para a próxima, eles vão adquirindo progressivamente novos instrumentos e eles têm um objetivo personificado, né? Uma pessoa, no final das contas, é um chefão ali no final do trem. Então, me parece que há uma certa gamificação da estrutura do filme, assim. E se a gente pensar, esse filme é lançado no mesmo ano daquele No Limite do Amanhã. É, vocês já viram, é com o Tom Cruise e tal, ele tem que ficar voltando, tipo, pra matar no mesmo dia e tal. E hoje em dia a gente tem bastante esses filmes que lidam com estrutura de videogame, né? Tem até, acho que um filme no cinema agora chamado O Jogador Número 1. E me parece que esse filme, Expresso da Manhã, ele faz parte de um certo princípio dessa gamificação no cinema, né? Porque é uma estrutura de videogame também. Agora, se essa gamificação no cinema é uma coisa negativa, eu acho que cabe a cada pessoa julgar, né? Eu, pessoalmente, não vejo necessariamente como negativo, só não gostaria que virasse uma norma para o cinema de ação hollywoodiano, assim, né? Uma última coisa também que eu vou ressaltar do filme, que eu gosto muito, é essa orientação vertical do poder, uma orientação horizontal do poder, porque em distopias e no geral a gente tem uma orientação geralmente vertical do poder, né? Por exemplo, a gente tem uma acrópole, uma cidade suspensa, um arranha-céu, onde o último nível vertical é onde há uma certa elite e tal. A gente até tem aquele... uma cena de alguém pegando o elevador, por exemplo, que é uma simbologia tradicional no cinema para encontrar um presidente ou um chefe ou chegar em um lugar mais aristocrático, né? Então, o poder, principalmente nas distopias, que vão lidar muito com esse ambiente de cidade, também de cidades segregadas, está muito apoiado numa orientação vertical do poder. E o bacana é que o Expresso da Manhã, ele traz uma horizontalidade, né? Para te chegar na elite, tem que seguir em frente, não ir para cima. O que eu achei interessante. Eu queria fazer um contraste também com o quadrinho, agora na segunda parte da fala. O filme ele é inspirado, na verdade ele não é baseado, porque só o que tem em comum basicamente é que são pessoas dentro de um trem e é um cenário pós-apocalíptico, etc. O quadrinho é um quadrinho francês, ele foi lançado em 2015 pela editora Aleph, vocês podem achar para comprar por mais ou menos R$40 por aí. Ele também foi lançado junto com uma continuação. E o quadrinho tem várias diferenças do filme, né? Eu queria destacar algumas. No quadrinho, por exemplo, o filme ele tem 1001 vagões, e isso é ressaltado constantemente, assim, lá vem o Expresso... O quadrinho chama Perfura Neves, né? Não é Expresso da Manhã. E ele tem 1001 vagões. E 1001 é um símbolo interessante, né? Porque é um símbolo que significa infinito. A gente fala, ah, eu tenho 1001 motivos para não sei o quê, a pessoa me deu 1001 desculpas, né? E daí acaba reforçando essa metáfora do trem como a vida, né? Uma roda viva. Porque o trem acaba sendo isso, né? É uma metáfora da vida. Então... seria muito difícil adaptar essa questão do... é só uma curiosidade mesmo, porque seria muito difícil adaptar 1001 vagões para o cinema, né? Eles iam ficar 24 horas passando os vagões ali e tal. O protagonista do quadrinho, ele chama Proloff. Ele não é o Kurtz. E o Proloff, ele não tenta fazer nenhuma revolta no fundo do trem. Na verdade, ele é um cara totalmente individualista. Ele não quer nem saber do fundo, ele é totalmente traumatizado, e isso dá por causa de uma condição do fundo do trem, é um lugar muito mais repugnante do que o filme. Eu destaquei uma fala do Proloff, que ele descreve o fundão assim, o fundão, né, o fundo do trem. Ele fala, se o inferno existe, ele fica lá no fundo. Só tem cadáveres por todos os lados, fede a morte, carniça, e aqueles que não morreram só têm os cadáveres para se alimentar. Então esse fundo do Perfura Neves no quadrinho é uma coisa muito mais próxima de uma imagem de holocausto, assim, de um campo de concentração, de Auschwitz. Assim. É uma coisa totalmente degradante. Assim, e diferente do filme, eles não têm nenhum contato. Eles estão lacrados lá dentro. E eles têm que ficar meio que nessa relação antropofágica mesmo. Uma coisa também que eu gostei muito no quadrinho é que, ao invés daquelas barras proteicas, eles comem uma coisa chamada proveniente de uma mama, eles chamam de mama, que é uma carne que eles sintetizam em laboratório, é uma carne mesmo. Quanto mais tu corta ela, ela se reproduz e tal. E é uma coisa totalmente nojenta e asquerosa, assim. E no filme, as barras proteicas, elas são meio higienizadas, assim. Elas não são tão nojentas, né? Rola uma higienização... no filme, eu até tive vontade de experimentar as barras proteicas. Elas parecem gelatina. E a carne sintética é uma coisa muito nojenta, assim, né? Parece uma maria mole de carne, uma carne mole, assim, deles comem.
É a carne do Ru.
Oi?
É a carne do Ru.
É tipo a carne do Ru, é.
É bem isso.
O quibe. E às vezes eu fico me perguntando por que em alguns filmes americanos e um certo tipo de filme, cinema americano tem tanta higienização desses aspectos um pouco mais nojentos, de qualquer coisa que seja um pouco escatológica, assim, porque, por exemplo, o fundão ali, por mais que fosse um lugar degradante, ele não é tão sujo assim, parece que ele, o cinema, um certo tipo de cinema americano, apesar do diretor ser coreano, mas o estúdio americano, sempre lida com sujeira de um modo tão confortável, assim, nunca realmente é repugnante. E apesar das barras proteicas ali serem feitas de baratas, a cena que mostra a barata, ela é uma cena totalmente confortável. É, no começo eu até pensei que era tipo metal, assim, porque nem parece barata, assim, tipo... Eu não fiquei com nojo. Eu fiquei com nojo porque é inseto, eu sabia que era barato e tal, mas a cena em si não é uma... Não descadeia uma reação sinestésica de nojo, assim. É uma coisa muito cheia de anteparos em relação às coisas nojentas. E isso às vezes me desagrada um pouco nos filmes. Eu queria que fosse mais sincero, sabe?
É que a cena da barata, ela é feita no CGI, no computador, né?
É, podia ser barata de verdade, né?
É, porque todas as cenas que são... computadorizadas no filme, elas são meio estranhas, né? Acho que toda essa parte que é digital do filme, ela peca um pouco, né?
É verdade. É um filme de orçamento mais baixo e tal, né?
Partes externas ao trem, né? São todas bem...
Mas eles poderiam ter usado barata, né? Tipo, é muito desagradável, não?
Talvez fosse mais barato, né?
É mais barato que fazer CG, né? Assim como é mais barato raspar o bigode também, quando vai fazer... E o quadrinho, o filme ele tem a oposição entre dois grupos, né? Que são os muito pobres e os muito ricos, assim, é um binarismo extremo. E que eu acho meio pobre, assim, porque não tem grupos intermediários, né? Enquanto o quadrinho, por exemplo, ele traz uma série de grupos intermediários. É, por exemplo, tem os fundistas no quadrinho, que eles são totalmente excluídos e lacrados, eles não têm contato com ninguém. Tem um grupo de ajuda, que se chama Grupo de Ajuda do Terceiro Comboio, que é tipo uma organização humanitária, os defensores dos direitos humanos e tal, que eles militam para uma integração dos fundistas nos outros vagões e tal. O que é bem interessante, né? Tem uma entidade religiosa chamada os Irmãos da Máquina. E eles fazem uma devoção à máquina, o que também é uma referência que tem em outras narrativas distópicas. Tem até uma música do David Bowie que se chama Saver Machine, que fala sobre isso também. É uma música distópica. E eles promovem também que os vagões do fundo sejam separados. Tem uma classe política, o trem tem um presidente, tem um clero que, além desses irmãos da máquina, esse clero ele tem uma religião um pouco mais ortodoxa, quem sabe católica ali no contexto do quadrinho. Tem até um pecuarista que se chama Rabinoff, e ele detém o monopólio das coelhas fêmeas, e através do monopólio das coelhas fêmeas ele controla 5 vagões de criação de animais, assim, o que é muito interessante porque é uma crítica ao monopólio pecuário, né? Uma crítica ao monopólio rural e tal. Também tem o Wall, que é um intelectual, ele é arquivista e historiador do trem, que também é uma certa crítica a essa posição. Ele está nos vagões dourados, no caso, nos vagões dianteiros, e há uma certa crítica a essa posição do intelectual também na sociedade, né? Uma posição privilegiada. E eu não sei porque esses aspectos, essa estratificação um pouco mais densa ficou fora do filme, porque eu acho que até seria benéfico, a gente poderia ter mais tramas paralelas, os personagens poderiam ter um pouco mais de profundidade, né? E... De novo, como aconteceu no V de Vingança, que a gente discutiu semana passada, tem essa despolitização do quadrinho quando vai ser adaptado para o cinema, né? E às vezes é desnecessário, porque a crítica do quadrinho ela não é tão profunda e não é tão ácida também. É só um microcosmo da sociedade, né? Com vários grupos, como acontece. E eu não sei porque essa necessidade de reduzir a dois grupos tão... extremos em oposição, assim. Eu acho que essas várias classes poderiam ter sido integradas no filme também. E no quadrinho tem uma discussão muito interessante, porque muita gente quer desengatar os vagões traseiros, eles querem abandonar. No quadrinho o trem ele tá perdendo velocidade progressivamente, assim, e daí as pessoas acham que é porque tem gente demais. E daí eles querem desengatar os vagões traseiros. E é uma coisa que não acontece no filme. É uma discussão que eu acho que é muito interessante contemporaneamente, porque nos faz pensar em algumas questões de xenofobia e de segregação, assim. E ali no filme, os fundistas, eles também são... Eles não estão inseridos em um modo de produção, eles não contribuem para que o trem continue andando ou para que as pessoas continuem se alimentando. Eles só são alimentados, né? Tem aquela questão das crianças, mas eles poderiam manter suas crianças, eles poderiam fazer um grupo de natalidade, etc. E essa questão de separados fundistas acaba não surgindo, assim. E por quê, né? Eles só estão, de certo modo, parasitando porque ninguém exige que eles separam, porque eles não abandonam os vagões do fundo, né? Bom, também queria falar do final, que é um pouco decepcionante para mim, porque do filme, né? Porque o filme é uma metáfora, né? É uma proposta metafórica, é o trem como um símbolo da vida, essa roda viva que sempre continua, independente do que a gente faça, o trem que nunca para, e a sociedade está ali dentro, é um microcosmo de como funciona o nosso mundo, a proposta é que seja assim, né? Então, uma proposta metafórica do filme nos faz tolerar uma série de incoerências, uma série de questionamentos, coisas que não fazem sentido, muito sentido no filme, assim, porque eles têm que estar no trem, porque o trem está andando, porque eles não estão num lugar, num bunker, alguma coisa assim, né? E quando o vagão explode, quando o trem explode no final do filme, acaba sendo incoerente em relação à proposta metafórica do filme, porque seria mais interessante se o trem continuasse, não se ele explodisse. Então acaba sendo uma narrativa de recomeço, de dilúvio, né? Tipo, a sociedade foi sofreu um processo de limpeza, de genocídio, e a gente tem a oportunidade de começar tudo de novo, mas isso também acaba frustrando a proposta metafórica do filme, né? Então, eu acho que o final acaba sendo um pouco frustrante. Daí eu acabo de ver o filme e eu não sei direito como eu me sinto, porque às vezes eu não consigo tirar nenhuma mensagem, né? Porque a mensagem metafórica que o filme propunha também acaba sendo frustrada por um final um pouco mais hollywoodiano, né? Porque no quadrinho, vocês querem que eu conte o final do quadrinho? Não? Vocês vão ler o quadrinho depois? Não? No quadrinho, tipo, o Proloff chega na cabine e tem um cara comandando o trem lá, um velhinho, não é o... Qual o nome dele?
Wilford.
Não é o Wilford, é um cara qualquer, assim, ele comanda a máquina lá. E daí ele morre, depois de um tempo, o Wilford fica sozinho na cabine, as pessoas, todas as outras, morrem de uma epidemia que o Wilford trouxe do fundão, assim, para as cabines dianteiras, e depois de alguns meses todo mundo acaba morrendo e o Wilford fica lá e o trem continua andando, e no final o Wilford senta no chão e o trem continua andando. Tipo, é legal, é uma proposta bem niilista de história, né? Mas a proposta do filme também tem um pouco, a princípio, esse lance de essa pegada um pouco niilista, né? Afinal, o que é que as pessoas vão fazer quando elas chegarem lá na frente? Porque é um trem, né? O máximo que elas podem fazer é controlar o trem, mas também não muda muita coisa, né?
Mas tu não acha que o trem não deixa de ser uma forma de alegoria forte ao capitalismo, né? Aí poderia ser substituído por um outro tipo de conduta a partir do momento que o personagem principal, o Curtis, assumisse a frente, né?
Tem gente que já acha que o trem é uma alegoria para o comunismo. Né? É. Tipo, é um estado absoluto, né? Eu não vejo como uma alegoria para o capitalismo, porque realmente parece que tem um estado totalitário, um regime repressivo, né? Tipo, as coisas ali não se dão por exemplo, uma tendência de mercado que levou aquilo. As pessoas jogaram, algumas tomaram poder e elas são reprimidas, né? É um regime que tenta fazer uma manipulação determinista, como se cada um devesse saber seu lugar e tal. Mas sim, eles poderiam tentar implementar outro regime, né? Mas eu não sei como isso seria feito, por exemplo. Mas sim, é uma possibilidade.
Que parece que existe uma continuação de cada papel que existia lá fora antes de entrar no trem, né? Só que ele perde o sentido uma vez que dentro do trem tu não tens economia, tu não tens...
Então tu não tem um modo de produção também, né? Tipo, parece que a única propriedade que se tem ali às vezes são, por exemplo, a posse de mulheres, assim, porque no fundo tem poucas mulheres, né? Tem aquela, eu vi aquela mãe e outra mulher com bebê, e lá o Wilford, ele tem a esposa dele, né? Parece a única pessoa que tem uma esposa, uma relação monogâmica, não sei se é monogâmica também, mas ele tem uma companheira, né? E tem bem mais mulheres. Então essa propriedade de mulheres é um símbolo de poder ali. Mas realmente eu não sei qual outro tipo de regime poderia ser implantado. Eu não acho que é uma continuação do que havia lá fora, porque eu acho que no fundo tem, por exemplo, pessoas que lá fora poderiam ser relativamente de elite, assim, tipo o violinista e o pintor também, né? Tem aquele cara que pinta e tal. Mas eu também não sei quais são as possibilidades de a implantação de outro regime, os recursos são tão escassos, né? Quando os recursos são escassos, esse ponto não tem muitas opções de produção, de regime, porque eu acho que as classes sociais, na realidade, né, no mundo real, elas estão muito relacionadas a onde as pessoas estão localizadas no modo de produção, né? E ali não parece... Está tudo muito automatizado já, e não parece ter essa possibilidade de redistribuição das pessoas no modo de produção, por exemplo.
Inclusive, o fato de estar cada um alojado já, né, tem muito a questão ali de um behaviorismo ali, de uma
determinismo, assim.
De uma condição que até nos gestos que eles vão fazendo, da engrenagem, né, parece que tem essa ideia de, ou da própria criança depois que sai no final de onde ela estava e vai automaticamente fazer a função dela, né,
uhum.
Que existe um tipo de condicionamento, assim, de manipulação, de né, de comportamento, da forma que cada um aceita onde está.
Eu posso falar?
Pode, claro.
Muito obrigada.
Boa noite, meu nome é Yasmin Alecura, eu sou pesquisadora nível de doutorado, programa de pós-graduação em inglês, e eu vou trazer uma abordagem sobre o filme que é um pouco diferente da do nosso colega. Então, eu queria primeiro contextualizar o filme dentro da produção cinematográfica contemporânea, que eu acho que traz uma grande ascensão da Coreia do Sul enquanto uma grande produtora de cinema diferenciado, né? No caso, a nível global. Por exemplo, esses problemas coreanos. Kung Sung-jo, que se não me engano é o nome do diretor, talvez tenha tratado as consoantes, ele é contemporâneo do Park Chan-wook, que recentemente foi classificado pelo governo sul-coreano como meta comunista, talvez porque ele faça filmes com sexo lésbico, mas enfim. E, assim, esses diretores estão trazendo para mim uma nova onda de fôlego ao cinema global. Então, eu acho que é bem importante contextualizar isso, a Coreia do Sul com a ascensão, e eu acho que a gente não pode associar a questão da ascensão sul-coreana com a questão da ascensão geoeconômica da China. Né? Então, assim, estamos deslocando eixos de poder do Ocidente para o Oriente. Né? Então, a China, que por mais de 1000 anos antes de surgir o capitalismo na Europa, dominou a Rota da Seda. Então, ali temos novas visões surgindo. Então, eu agora gostaria de contextualizar a parte distópica social e política, né, do filme, no sentido de que, assim, eu não acho que seja distante da nossa realidade. Por exemplo, as barras proteicas me fizeram lembrar muito que o Dória estava fazendo ração para pobre. Isso não é distante da gente, isso é São Paulo. São Paulo é 45 minutos de avião de Florianópolis. Então, assim, é uma estratificação social que é muito realista. Então, eu acho que essas tem questões que são muito tangentes. Assim, eu entendo a crítica do colega em relação à questão dos quadrinhos, mas eu trabalho com uma pesquisadora que chama Linda Hutchison. Ela trabalha com Theory of Adaptation, a teoria da adaptação. Não sei se tem tradução, mas é um livro muito bom. Eu entendo que há disparidades entre a linguagem dos quadrinhos e a linguagem do cinema. Ao meu ver, assim, o quadrinho é francês. Os franceses são pura abstração. Lacan, Deleuze, Foucault, sabe? Dê um nome e você vai ver bastante abstração. E eu acho que não era essa a proposta do diretor e nem a proposta do estúdio, né? Então, eu acho que sim, houveram bastante higienizações, que o meu colega falou, que eu pesquisei os quadrinhos nesse sentido. Mas assim, eu acho que talvez seja a proposta que ele quis trazer ali, justamente porque eu acho que ele mudou a história. Se no quadrinho é uma coisa mais niilista, filosófica, eu acho que no filme o diretor tentou trazer uma abordagem mais social. Então, assim, eu vejo muito, sim, o trem como uma metáfora para o capitalismo, né? Para a nossa sociedade atual, porque eu acho que é muito relacionado com tudo que a gente está vivendo. Tanto é que tem muita gente que fala, o cara não se posicionou até pela questão da China ser uma potência no Oriente, que a personagem, a ministra Manson, ela é uma referência à esposa do Mao Tse-Tung, que, assim, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas ela era quem fazia a parte do controle ideológico. Então tem toda uma construção, né? E aí você, eu acho que, assim, a questão do Wilford, ele é dicotômico, porque ele traz a questão do capitalismo, enquanto eu vejo ele muito como um senhor de uma grande fábrica, aquele que mantém a estratificação social, mas a figura da Manson traz a questão do comunismo. Então, tem a questão Coreia do Sul, Coreia do Norte, né? E a Coreia do Norte é comunista, tanto quanto a China, e são dois regimes totalitários. Então, tem gente que diz que o diretor traz essa dicotomia do capitalismo neoliberal e do comunismo de Estado enquanto duas faces da mesma moeda. Então, eu acho que foi algo que ele trabalhou bastante ali naquela cena do Wilford, a questão da máquina, de manter a máquina girando, a questão de tentar dar aquela sessão Curtis para manter aquilo, mas ao mesmo tempo eles usavam estruturas de poder e repressão que para mim são muito semelhantes ao que a gente vê nesses países, né? E em outras realidades também de regimes de esquerda totalitária. Então eu acho que é uma crítica muito válida nesse sentido para a gente refletir, né? Se a gente, seria possível um outro sistema ali no TEM? Eu não sei, porque eu não sei se o que o Wilford estava dizendo era verdade ou se era construção ideológica, porque discurso é construção ideológica. Talvez ele estivesse colocando o discurso que fosse mais conveniente para ele. Então, talvez houvesse uma forma de trazer aquelas pessoas para o fundo e, sei lá, colocar elas em posições que elas pudessem reformular as coisas ou redistribuir. Por que aquele sushi é assim, sabe? Quantos peixes tem lá? De onde são aqueles peixes? E aquela estufa? O que tem naquela estufa? Como é que dá? Será que dá para reproduzir isso? Será que aquela questão que o pai da Iona, que o pai da Iona trouxe, será que, sei lá, não é verdade, que não dá para reconstruir? Então, eu acho que tem alguns elementos que eu acho que se perderam, talvez que se fosse um filme coreano, como quem já viu Old Boy sabe, totalmente coreano, eles fossem se levados a um debate mais profundo, ou até mesmo, por incrível que pareça, os doramas, que são as novelas coreanas, estão trazendo questões políticas muito fortes, e talvez se fosse o diretor tivesse mais liberdade, aquilo realmente não fosse para aquela metáfora do dilúvio, da recessão social, e talvez fosse por um caminho um pouco mais polêmico nesse sentido político. Mas assim, como o estúdio, que era quem tinha dinheiro, era franco-americano, né? Teve toda essa posterização, que eu concordei com o colega em certo sentido, toda essa higienização, essa europeização. Acho que para mim, eu gostaria muito que o protagonista não fosse um homem branco de olhos azuis. Realmente gostaria muito, porque eu acho que uma revolta social, um sistema de estratificação liderado por uma pessoa que foi por muito tempo a referência de ser humano para a humanidade, não é o que eu quero ver, sabe? Não é quem eu quero ver liderando mudanças sociais. Então eu acho que também os filmes têm que começar a dialogar com essa mudança. Como o próprio colega falou, uma americanização, tem que lembrar que Chris Evans é a Capitão América também, não tem como dissociar isso na hora que você vê o filme. Então eu acho que eu gostaria de ter visto como seria esse filme se talvez fosse até com o mesmo elenco, mas o diretor tivesse mais liberdade, talvez produzido num outro contexto, né? Então eu acho que essa é o que eu tirei desse filme. Foi esse debate político da questão comunismo-capitalismo, dessa dicotomia e principalmente das formas de lutas sociais e como essas lutas sociais podem ser manipuladas para manter as pessoas no poder, né? E também para refletir a gente o quanto distópico é na sociedade, porque aquilo pode parecer distante, pode parecer assim muito, muito, muito longe, mas na verdade não, está cada vez mais perto, o que a gente está fazendo sobre isso, a gente está fazendo alguma coisa sobre isso, ou a gente vai só esperar até ser todo mundo colocado no padrão de um trem, que eu acho que é a grande proposta que o diretor quis indagar em certos momentos. E no mais, eu acho que essa questão dos quadrinhos também serem despolitizados é uma questão que a gente tem que falar com muito cuidado, porque assim, quem viu Pantera Negra sabe, por exemplo, aquilo é um filme da Marvel, baseado em quadrinhos da Marvel, criado por um judeu branco, e o Ryan Coogler tornou aquilo, assim, para quem conhece as referências, numa obra explosiva para o cinema norte-americano e reestruturante para as comunidades negras ao redor do mundo. Então, eu acho que a gente tem que pensar dimensões de mídias diferentes, com linguagens diferentes, e que podem trazer possibilidades de debates diferentes, sem uma excluir a outra, mas complementando da sua própria forma, né? Então, eu espero que isso leve vocês a refletir tanto, né, no filme quanto no quadrinho, e buscar mais sobre a obra e também, talvez sobre o cinema sul-coreano. Deixo a dica que vale bastante a pena. Obrigada.
Ok, eu só queria discutir alguns pontos que foram levantados. Eu não acho que os franceses são todos abstratos, né? Eu acho que tem alguns franceses bem abstratos, mas não, definitivamente não é o caso do quadrinho. Ele é super pé no chão, ele é super simples. Ele não tem nenhum nível de abstração, ele é até pé no chão demais, assim. Eu não acho que o filme tem uma abordagem mais social. Eu acho que, por exemplo, em relação à barra proteica, tem um lance da ração humana do Dory e tal. Eu acho que tem esse lance de criar, por exemplo, comidas que supram todas as necessidades nutritivas, etc. Mas, por exemplo, trazer a questão da carne sintetizada, eu acho que é explorar justamente um elemento distópico que é as possibilidades negativas de exploração animal e de exploração da carne, né? Porque é uma carne feita em laboratório, né? E, tipo, os animais ali só são criados, os coelhos que são criados no quadrinho só são criados para serem comidos. Então, é uma situação extrema dessa exploração da carne, realmente. Em relação ao diretor ser coreano, eu também gosto do cinema coreano, o cinema produzido na Coreia, né? Mas esse filme ele tem uma relação intermediada por um estúdio coreano, né? Que é dos irmãos, sabe qual é aquele cara que foi acusado recentemente de abuso sexual?
Park Chan-wook? Não, não.
É o Winston, alguma coisa assim? Bom, que seja. E o estúdio parece que foi bem duro também na produção desse filme. Inclusive, o produtor queria cortar 20 minutos e fez o filme passar só em cinemas de menor escala e tal. Ele não passou no grande circuito e tal. Então, eu acho que é um filme bem boicotado também. Eu não acho que seja culpa do diretor, acho que ele pode ter tido um intuito inicial dele bem manipulado também. Mas eu acho que é, em grande parte, uma produção americana, assim. Mas eu gosto do cinema coreano e acho ele muito bom, muito autêntico, né? Mas realmente eu acho que essa influência do estúdio americano, da produção americana, realmente gera uma despolitização. Realmente o filme não me faz pensar seriamente sobre as questões sociais. É muito preto e branco, assim, são pessoas mais pobres e pessoas mais ricas se confrontando diretamente, assim. Eu acabo de ver o filme e a coisa, eu saio na rua e eu não vejo nada disso, sabe? O que eu vejo são vários grupos e um poder muito mais fragmentado do que o poder localizado em um extremo. Eu não acho que a gente vive em uma sociedade estritamente repressiva. Eu não acho que tem um Estado que te repreende diretamente. Eu acho que o poder, ele é constituído por todo mundo, assim, por vários grupos. E eu acho que o filme acaba propondo uma certa planificação das próprias relações de poder, assim. Eu não vejo como um filme que pensa seriamente qualquer abordagem social, assim.
Eu discordo de você, principalmente porque eu venho de Belém do Pará, né, e o norte do país ele é uma realidade social extremamente estratificada. E, assim, eu acho que pra gente, tipo, eu sou acadêmica, eu sou doutoranda, meu pai é japonês, ele é rico, eu tive uma infância plena de bastante coisa. e a minha realidade de classe média alta me permite talvez ter essa, me permitiria talvez ter essa visão similar à sua, de que não há um estado repressivo. Mas assim, eu cresci lá de um bairro que se chama Curialtinga e era bem comum eu ver blitz todo tempo. Eu acho que estando num país onde uma vereadora negra foi assassinada com 4 tiros na cabeça porque denunciou milicianos na favela da Maré, e vendo a realidade que acompanho todo dia pela rede social dos negros dentro das favelas do Rio de Janeiro e desse país e desse mundo, eu não consigo não ver o estado repressivo que é genocida e, acima de tudo, que está disposto a manter uma estratificação social, seja no capitalismo, seja no socialismo. Então, desculpa, mas assim, eu realmente acho que às vezes a gente precisa sair da nossa casinha de conforto, porque assim, talvez aqui em Florianópolis, a Florianópolis que a gente conhece sempre, a UFSC, tenha relação de poder muito mais democrática, a gente está em pleno período eleitoral, inclusive, aqui na UFSC, né? Mas, assim, eu pensando na big picture da sociedade, eu realmente consigo identificar vários elementos do filme com a nossa realidade, com a realidade de onde eu vim e com a realidade que a gente vive. Então, eu acho que não falar de um Estado repressor, totalitário, genocida, quando as pessoas do exército estavam tweetando sobre intervenção militar e o presidente que mais fez projetos populares está prestes a ser preso, é utópico. Desculpa.
Bom, eu não quis dizer que o Estado não tem atitudes repressivas, eu só quero dizer que o poder que está presente no Estado, ele é constituído por todos os presentes nessa nação que o Estado administrador, né? Eu não acho que é como o filme propôs, um Estado a partir de um determinismo, não é uma troca de governo, uma troca de poderes. Eu acho que o Estado atualmente ele está mais repressor porque uma grande mão está atuando, uma grande mão dos presentes, dos civis presentes na nossa nação, no nosso Estado, eles estão se fazendo mais fortes. Eu acho que o Estado vai ser composto pelo pensamento desses que habitam essa nação. Eu não acho que um presidente, por exemplo, sozinho tenha poder para fazer muita coisa. Eu acho que há sempre uma articulação do poder entre as pessoas que habitam o Estado. Eu acho que o poder é constituído por todas as pessoas. Por trás de todos os assassinatos tem um pouco da gente. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o poder não é uma instância determinada, não vem de Deus, ele não nasce do nada, não é fruto de um funcionamento determinista, ele é construído de um modo complexo entre todo mundo, ele flui entre as pessoas, né? Mas sim, eu acho que o Estado nominalmente ele tem atitudes repressivas, mas ele é apoiado por uma série de pessoas.
Acho que dentro da própria Constituição do Estado-nação, como o Stuart Hall e o Homi Bhabha trazem, ele é sim aparado em discursos extremamente totalitários e hegemônicos e aparatos simbólicos, por exemplo, a educação. Essa parte da pedagogia é extremamente interessante no filme, porque ali ele mostra, naquela cena, e aquilo assim, é muito real, sabe? Assim, especialmente na questão da escola sem partido, na questão da ideologia do gênero, na questão que a gente teve o Jacob Butler no Brasil, que foi expulsa, literalmente agredida no aeroporto por ser supostamente defensora de ideologia de gênero. Eu acho que essa parte do filme, eu trabalho com crianças, trabalho com 180 crianças todos os dias no colégio de aplicação aqui da UFSC, e eu, aquilo assim, não, claro, é uma educação totalmente diferente, mas pensando no sistema educacional do ensino básico brasileiro, aquilo é muito forte, porque assim, aquilo ensina exatamente o que eles são feitos para reproduzir e por que reproduzir. E esse discurso, o discurso que eu aprendi, por exemplo, eu não aprendi que eu era negra na escola. Na escola, me ensinaram que eu era mestiça porque meu pai era japonês. Então é melhor você não ser negro, né? Porque quem quer ser negro? Olha, isso não é sendo escravo, você tem que ter pena de negro. Aí eu entendi que era negro quando eu vim pra cá, porque eu vi que todo mundo era branco. Então, obviamente, era negro. E Então, esses discursos, essas bases, assim, para mim, elas são hegemônicas e são deterministas, sim, porque elas perpetuam o estado de pessoas e condições dessas pessoas, e eu acho que o filme trabalha bem isso nessa parte da escola, quanto a pedagogia ela está na base de um estado que realmente quer manter as coisas estratificadas do jeito que são. Assim, eu acho que eu concordo com o tipo que esses poderes das pessoas existem, o Foucault e as micropolíticas do poder, e todo o debate que vários autores problematizam a estética, a questão da decolonialidade estética, vem nessa questão das subjetividades do poder. Mas a gente negar que o nosso poder é extremamente limitado, porque, por exemplo, assim, eu quero agora mesmo para a Brasília dar um tiro na cabeça do Temer, mas aí eu vou fazer isso? Eu tenho poder para fazer isso? Eu ia conseguir chegar lá e dar um tiro na cabeça do Temer? Acho que não. Acho que provavelmente eu ia, sei lá, ser preso, alguma coisa assim. Enfim. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. A ideia de que o Estado ele não tem um poder maior do que nós e que ele está plenamente embasado, até contradiz a própria crítica que o filme traz. Porque, por exemplo, será que os estados totalitários comunistas estão embasados na vontade do povo? Será que os Estados Unidos ele é plenamente democrático, acessível, formado por poder entre as pessoas, sendo que as pessoas querem restringir, já que você fala que as pessoas têm poder? Por exemplo, agora está rolando as grandes railings, né, as grandes lutas dos estudantes contra o livre acesso à arma. Então, eles querem isso, são muitas pessoas. Será que o Estado vai entender essas pessoas e elas vão conseguir banir, sendo que o Trump tem uma ideologia totalmente oposta a essa? Eu acho que a gente tem que começar a se perguntar se realmente a individualidade ou até mesmo o coletivo tem tanto poder quanto o Estado, até porque o próprio filme está exameço enquanto uma coisa que o Peixe coloca, que é o aparelho repressor do Estado. Ela controla o aparelho repressor do Estado. Então, será que com esse aparelho de repressores do Estado, a vontade da massa, a nossa vontade individual realmente vai prevalecer, pensando em todo o contexto que a gente está vivendo, no STJ, no voto de Minerva da Carmen Lúcia e toda essa questão do judiciário, enquanto também um lugar de estratificação social plenamente branco e privilegiado? Então, eu realmente ainda acho que o discurso de que nós, enquanto coletivo, temos uma vontade que pode se equiparar e embasar o Estado não é consoante com o que está acontecendo.
Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Fala.
Eu queria me concentrar para falar. Porque, assim, realmente eu concordo muito contigo, né? Eu acho que realmente é um período do país que está mergulhando até as internas, que a gente está cada vez mais visivelmente limitando a possibilidade da gente estar numa ditadura, né? Não já está, eu realmente reconheço a diferença de uma ditadura do que foi em 64, do que está acontecendo agora, mas eu reconheço que a gente pode vir a ser uma ditadura com muita facilidade. Então, é nesse sentido que realmente dá para ver que eu não me sinto numa democracia, eu não sinto que as pessoas têm um poder, é que todo mundo está participando, tá, sei lá, de alguma forma, todo mundo tem um único poder e tal. Eu acho que, mas eu só queria fazer crítica ao filme, porque eu não acho que ele seja uma expressão, assim, revolucionária, porque, né, tu chega ali e tal, é legal, realmente, no começo, tudo, tem aquela questão da revolução forte, tudo, mas aí ele fala assim, nossa, isso é um horror white, sabe, tipo, coisas assim, que ficam, não pode ser. Então, e realmente eu acho que ele dialoga bastante com essa questão niilista, assim, sabe? Porque no final tu não sabe se era verdade ou mentira, se todo mundo. E daí todo mundo meio que morre, sabe? Tem esperança ainda na vida, mas. Ah, sei lá, sai totalmente do chão, assim, vai pra um lugar que eu não sei onde é, assim, não fica meio embaralhado, assim. Mas eu concordo bastante com a tua fala, eu fiquei pensando, né? O que é a diferença daquelas crianças que estão morrendo ali? A diferença das crianças que estão morrendo hoje nas favelas, sabe? Se não for nenhuma, assim. Basicamente isso.
Tem outro, lembrei agora de outra parte do filme, que é a questão da liderança, né? Tem a liderança da locomotiva e a liderança do personagem do Curtis, né? Que ele vai negando essa liderança, mas ao mesmo tempo ele vai assumindo e vai tomando decisões que, né, como a parte da morte do amigo dele, que ele resolve realmente capturar, acho que a Manson, na hora, daí ele é executado, né? E como essa liderança vai se formando a contragosto dele, e como no final aquele discurso que ele acaba ouvindo do Wilford, né, de que a liderança ela te isola, acaba sendo um ponto de encontro entre os dois, né, ainda que seja de extremos da locomotiva, né? E enfim, como no final do filme isso vai, uma coisa que era coletiva vai, enfim, até pelas perdas, né, das batalhas, vai te isolando e te deixa numa situação de que tu tá sozinho agora, tu chegou onde queria chegar, mas e agora? O que tu vai fazer?
Eu acho que realmente essa questão da liderança é bem interessante, e a necessidade que as pessoas têm de uma figura totêmica, né? O próprio Lula e outros países também têm outras figuras, Mao Tse-Tung, então... E assim, para mim teve uma coisa que eu não sei se foi proposital, mas o Guilherme me lembrava demais o Lenin, assim, sabe? Tipo, algumas coisas, o rosto do ator, aquele óculosinho, assim, as emoções do rosto, me lembrou bastante o Lenin mais velho, então eu achei isso bem interessante, como ele dialoga com essa questão de uma figura totêmica ali no livro. E realmente, eu acho que ele traz essa mensagem, essa necessidade de ser humano por um líder, porque que todo mundo não pode ir junto com o Kurt, porque que ele tem que chegar sozinho?
Lembrando que o Gilliam, ele recebeu esse nome por causa do diretor Terry Gilliam, né, que é o diretor que faz Brasil também, e ele é o diretor característico das distopias e tal, mas é só uma curiosidade.
É, o próprio filme parece que tem várias homenagens aí, né?
É, então, eu acho que é um filme bem plural. Vocês estão me ouvindo bem?
Não.
Eu acho que é um filme bem plural em relação às referências distópicas, né, por isso eu achei interessante fazer essa leitura em relação à progressão dos vagões e à progressão em uma série de referências tópicas. Acaba sendo um filme plural também, né? Mas eu também pergunto o quanto um filme distópico não está inerentemente contido de várias referências tópicas, né? Eu não sei se realmente é uma peculiaridade do filme. Mas é realmente, ele traz uma série de referências futuristas. Parece que tem várias possibilidades de futuro dentro daquele trem, né? Uma para cada classe, né? Ou para as duas classes, pelo menos, que tem ali dentro.
Eu vi em algum lugar que até falava sobre referência ao Mágico de Oz, né? Tanto do Wilford, uhum, né? Enfim, quando ele finalmente encontra o Wilford. Uhum.
Lembrando também que o Gilliam, o velhinho, ele tava no V de Vingança, né? Ele era o... Como ele chama ali no V de Vingança? O...
Não lembro.
O papel que ele exerce, político. Bom, ele é o ditador do V de Vingança, ele também tava no 1974, né?
John Hurt.
Eu quero parabenizar tipo, a discussão de vocês, porque eu acho que ela é muito rica, porque contrasta várias coisas e a gente consegue refletir de uma maneira muito mais interessante. E aí, é um pouco puxando o gancho do que a colega falou, eu acho que esse momento que a gente está finalmente sentindo a responsabilidade, o sangue na mão, né, de todas essas mortes que sempre aconteceram, que há muitos anos acontecem, é claro que é um momento muito forte, muito complexo e dolorido agora que a gente está vivendo, mas ele não aconteceu do nada. Esse momento ele está num processo, ele está num contínuo já faz algum tempo, e nesse algum tempo, por exemplo, a gente muitas vezes não se sentiu responsabilizado pelas outras mortes que a gente não tinha conhecimento, de que a gente não participava. Então, de certa forma, vamos dizer que a gente, muitas vezes a gente se mantém alienado, a gente se mantém fora, né? Não alienado só no sentido pejorativo, mas no sentido fora mesmo, de realidades como está se tendo, né? Então a gente não tem as realidades pelo local que a gente está, pela situação social que a gente está, o local que a gente ocupa, e a gente não sente, não vê, não percebe, ou não está visível, ou simplesmente o foco está tão, às vezes, tá tão na nossa frente que a gente não consegue ver, né? Porque é uma coisa que às vezes eu não consigo enxergar. Então, de certa forma, foi todo um processo que foi se desencadeando, tem uma série de, a gente pode pensar, tem uma série de desencadeamentos que nos levaram agora a esse momento que a gente está finalmente com sangue na cara, né? Que nem no filme, quando a espinha sai na cara dele, assim. Então, eu quero dizer que, nesse sentido, a... Nesse sentido, eu consigo entender, de certa forma, a perspectiva que o Tua traz, que é isso que Yasmin traz, exatamente porque existe eu acredito que existe um certo poder individual, não no sentido individual, não é um poder do indivíduo, mas um poder que circula, de fato, inclusive, pela maneira que a gente se relaciona na sociedade, pela maneira que a gente se posiciona na sociedade. E esse poder aí, por exemplo, esses apoios, né, militares, etc., são exatamente esses posicionamentos surgindo. Né? E aí esse local onde nós chegamos agora, continuamos, né, indo com uma distopia mesmo, é praticamente a exposição do que o nosso país já é há muitos anos. Sabe? É a questão explícita, é, às vezes, a nossa bolha estourando e trazendo à tona essas realidades que, às vezes, a gente não presentificava e que agora a gente tem acesso.
Eu não sei, eu acho um pouco perigoso naturalizar essa narrativa da continuidade e da progressão, porque eu acho que houveram vários momentos históricos no nosso país, principalmente história recente, e eu acho que a gente tem que olhar para eles e com eles com bastante cuidado, no sentido de que, assim, houveram momentos, assim, o Brasil é uma colônia, né, para começar, acho que é bem importante situar isso, a gente não pode separar a colonialidade do debate do Brasil em nenhum momento. E houveram construções sociais, houveram grupos que foram marginalizados, e eu acho que as formas como os poderes coletivos se dividem nesses grupos é bem diferente dentro das camadas sociais brasileiras. Então, eu acho que, assim, houveram majoritariamente grandes momentos em que, de fato, prevaleceu essa vontade. E, assim, nos últimos 10 anos, a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu para isso começar a mudar um pouco. Porque, por exemplo, assim, minha avó era analfabeta, meu pai, em Rio Grande, perdeu a própria língua materna, e eles não tiveram acesso à educação, e eu sou a primeira da família que está chegando no doutorado. Então, eu acho que dentro de outros contextos sociais que eu vivi, porque eu vivi a expansão da CAPES, eu vivi a plenitude financeira que nenhum dos meus irmãos, quando esteve em universidades públicas, experimentaram privação, pelo contrário. Eu peguei da Universidade do Estado do Pará R$500 para ir para Florianópolis para apresentar pesquisa. Então, assim, eu acho que houveram momentos de mudanças sociais e eu acho que certos grupos observaram que essas mudanças poderiam se modificar, porque, voltando ao exemplo da Marielle, uma mulher negra ser eleita com 46 mil votos não é qualquer coisa na história desse país, né? Então, exatamente por isso ela foi morta, para servir de exemplo, para dizer, olha, o lugar onde vocês vão ficar não é aqui. Então, eu acho que eles perceberam que essa condição, até porque essa questão da gente perceber o sangue na cara também é fruto de todo um processo sócio-histórico, educacional, que vem acontecendo e que é bem recente. Tipo, as jovens, por exemplo, da minha idade, 24 anos, eles começaram a tomar uma consciência mais crítica em 2013. Eu participei das marchas de 2013. Então, a gente queria mudar alguma coisa e aí houveram forças reacionárias que levaram ali para o lado delas. Mas eu não consigo acreditar que essas forças são maiorias. Eu consigo pensar que as maiorias verdadeiras, que estão nas favelas, que estão em lugares reprimidos, que estão sendo exploradas, estão sendo mortas de diversas formas, elas ainda não se deram conta da articulação que o conjunto delas traria, né? E esse processo que a gente está vendo todo agora de uma ditadura militar é realmente, para mim não é que a bolha esteja estourando, que a sociedade brasileira seja assim. Eu me nego a naturalizar o discurso de que o brasileiro não tem história de luta, de que o brasileiro é apolitizado, porque assim, eu venho de um lugar, Belém do Pará, onde eu, a cabanagem, que foi uma revolução histórica, onde os pretos e os índios tomaram Belém do Pará, aconteceu antes da Comuna de Paris. Ninguém sabe disso. Então, assim, a história do meu povo é uma história de luta, só que ninguém vai ensinar isso. Porque é muito mais fácil canalizar esse discurso nacional de que o Brasil é um país apolitizado, sabe? A gente não tá, a gente vai deixar as coisas que estão, às vezes vai ficar um pouquinho melhor, fica um pouco pior. E aí, tipo, vários governos se valem disso, o PT se valeu disso para fazer, deixar de fazer muita coisa. E agora, se fosse racionais, tá? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que não, isso não é fruto exatamente da vontade do brasileiro. Eu acho que isso é sim projeção de forças de um Estado realmente que está sendo retomado por pessoas que têm lugares de privilégio, que querem manter esses lugares. E eu acho que a gente agora a gente consegue ver todo o sangue, porque agora a gente tem como ver todo o sangue. Porque é um pouco como o mito da caverna do Platão. É como se a gente tivesse uma escuridão. E só agora a gente está conseguindo enxergar essas coisas. Então, eu não acho que seja um contínuo. Eu acho que é realmente uma investida violenta e brutal e genocida. E que, para mim, enquanto a gente não tomar frente, tanto quanto coletivo quanto indivíduos, a gente... esse fluxo vai indo, mas eu acho que eu não consigo concordar com esse discurso, essa narrativa da continuidade, da progressão linear da nação brasileira enquanto uma colônia pacífica. Porque eu acho que essa é a história oficial e não é toda a história.
O que tu acabou de falar até agora me lembrou a fala que tem no final do filme, quando ele diz que todos estão na posição pré-estabelecida. E quando o personagem do Curtis responde que é o discurso das pessoas de cima para de baixo, nunca ao contrário, né? Ou de quem está na frente para quem está atrás, né?
Ele está atrás
do sapato, né? Do sapato. Quem é sapato, quem é chapéu. Tua, quer mais alguma coisa?
Não.
Bom, gente, até pelo avançar da hora, eu acho que a gente encerra hoje, tá? Muito obrigado, Yasmin, muito obrigado, Tuan, obrigado ao pessoal que veio. Então, daqui a 15 dias a gente continua a próxima sessão com o filme Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Muito obrigado, boa noite.